Hoje recebendo aqui com muita alegria em nossos estúdios, Bispo Diocesano Dom Silvio Guterres Dutra, as irmãs da congregação Nossa Senhora da Menina, ou Nossa Senhora Menina, que é uma congregação que existe há 192 anos, ela que surgiu na Itália, tem como sede no Brasil São Paulo e que traz hoje para o programa, então, as irmãs Zita Rubim e também Judite Ângela Dalla Brida. Conosco também a Daniele Zambonin e a Patrícia Paganella, que fazem também parte da diretoria da coordenação da Casa Fratelli Tutti, que no ano passado, senhoras e senhores ouvintes, foi através da Casa Fratelli Tutti, num projeto maravilhoso com os moradores de rua, foram oportunizados aí quase 11 mil refeições, inclusive tem a cozinha solidária onde todas as quartas-feiras à noite 40 marmitas são distribuídas aos moradores de rua aqui em Vacaria. Dom Silvio, satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia aos ouvintes da tua rádio, é um prazer. Agora, nos últimos dias, já é a terceira vez que eu estou aqui, uma para falar da Pastoral da Criança, na semana passada sobre a Romaria, dias atrás sobre a Romaria da Terra, Romaria de Biaçá, e hoje voltamos para prestar um pouco de contas do nosso projeto chamado Casa da Fraternidade
Fraterna. Que é mantido, claro, com apoio, com parcerias e também na iniciativa da Diocese de Vacaria.
É, certo. A origem desse projeto chamado hoje Casa da Fraternidade foi na minha chegada aqui na Diocese. Eu me dei conta primeiro do histórico bonito, belo da Diocese, de sempre estar muito presente, engajada em grandes projetos sociais aqui da Diocese, aqui da cidade de Vacaria. A gente lembra alguns, por exemplo, nós temos a AMA, que foi fundação da irmã Cecília, nós tínhamos a Pastoral da Criança, o próprio Asilo Santa Isabel, historicamente sempre foi vinculado à Diocese com presença das irmãs. Temos o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que é nosso, das irmãs, e é um trabalho indispensável e grandioso na cidade. Temos a Escola Bom Jesus, que é um projeto social também da Igreja Católica, mas sentia a falta de um passo a mais nesse trabalho, especialmente com os moradores de rua, mas não só, porque retomamos a Pastoral da Criança e os moradores de rua têm sido mais ou menos o trabalho principal ali. Então, identificamos aquela casa onde estamos hoje, que era a Casa Lar, porque estavam em mudança para o novo projeto das Casas Lares, que continua com o nome Vila Providência, de Vila Providência, e nós então ocupamos aquele prédio que é da Diocese, que desde Dom Cândido Bampi tem servido para socorrer os mais necessitados. O projeto mais antigo, depois vamos falar um pouco dos projetos que temos hoje na casa, é o projeto chamado Cozinha Solidária, que quando eu cheguei em Vacaria me impressionou muito que os jovens do Cursílio já tinham essa iniciativa de, por um bom período do ano, fazer as marmitas e sair pelas ruas distribuindo para os irmãos e irmãs de rua. Então é isso, já estamos aí com quase 3 anos de história dessa casa. Começamos muito precariamente, recebemos a casa em boas condições, mas vazia, e aí fomos começando. Na verdade, o primeiro passo da casa foi impulsionado pelo inverno rigoroso de 3 anos Sim. atrás, com aquela neve que caiu, e a prefeitura também...
Porque não tinha um albergue, daí ali foi o local onde os moradores de rua se abrigaram, né?
Por iniciativa da prefeitura, nós tínhamos ideia, queríamos fazer alguma coisa, mas não tínhamos recurso, não tínhamos nada, como começar. Mas aí, pela pressão do frio daquele ano, e por uma iniciativa da prefeitura que nos pediu a parceria, então nós começamos precariamente ali a acolher os irmãos e irmãs de rua naquele inverno rigoroso. E dali para frente a casa foi crescendo e hoje está mais ou menos bem estruturada.
E o ano passado serviu em torno de 11 mil refeições, Dom Silvio?
Exatamente. Depois as irmãs podem falar mais detalhes sobre isso, mas a gente tem feito questão de registrar tudo. A gente registra todos os serviços feitos. Estamos melhorando esses registros ainda, tem muito a ser registrado. Mas tivemos essa grata surpresa de somando aquilo que é oferecido na casa e aquilo que é do projeto Cozinha Solidária, passamos sim de 11 mil refeições servidas durante o ano.
Ali não é só atendido o pessoal de rua, né, Dom Silvio?
Não, daí já posso, acho que eu passo para uma das irmãs, a irmã Zita, tá, que vai trazer para nós assim o que acontece ali na casa, ou o que acontece a partir da casa.
Tá certo. Irmã Zita, que alegria recebê-la aqui em Vacaria, só que está chegando pela primeira vez, Congregação Irmãs de Nossa Senhora da Menina aí. E a senhora desenvolvendo um trabalho novo aqui junto com a irmã Judite na Casa Fratelli Tutti. Então, seja bem-vinda e já nos fala desses projetos, já que vocês estão aí há alguns meses atuando na nossa comunidade, especialmente com os moradores de rua. Bom dia, irmã.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Nossa Senhora de Fátima. Eu me chamo Irmã Zita Rubim e estou na Casa Fratelli Tutti há 8 meses exatamente. Chegamos em maio do ano passado e a nossa função lá é a gestão da casa. E é uma alegria muito grande a gente poder receber todos os projetos que nela existem. Lá na Casa Fratelli Tutti, nós estamos atendendo o nosso prato, que é um projeto, o maior projeto que tem na casa, o carro-chefe chamado por nós. Nós atendemos em média de 45 pessoas diariamente para o almoço. Isso varia muito, tem dias que a gente tem menos e tem dias que chega a 68. Mas é uma alegria muito grande a gente poder atender todos os moradores de rua, pessoas que vêm de outros lugares para trabalho aqui na cidade e almoçam conosco.
Ali atualmente é apenas o almoço, né, irmã? É o servido apenas o almoço atualmente ali.
Atualmente apenas o almoço, mas nós temos também para o inverno, projeto Pouso, temos a Pastoral do Migrante, Pastoral de Língua Portuguesa para os haitianos, que acontece todos os domingos, o projeto de Cozinha Solidária que o Dom Silvio já apresentou, e também o projeto da Pastoral da Criança, que atende as líderes e também por momentos de formação, muitas vezes. E, por último, nós estamos com o projeto de recebimento da destinação ecológica dos blisters, que são todas as cartelas de medicamento. Ainda não mandamos nenhuma demanda, mas já estamos com muita cartela para ser entregue para uma empresa do Paraná.
Cartelas de medicamentos vocês estão recebendo na Casa Fratelli Tutti, irmãs?
Exatamente.
Então a população já pode entregar, deixar para vocês?
Já estão entregando.
Olha só, que bela iniciativa. Atenção, população de Vacaria, cartelas do medicamento aí, guarde, armazena, bota numa sacolinha e deixa ali do lado do asilo ali, aquele prédio amarelo ali, ali a Casa Fratelli Tutti aí, que é recurso que vem para manter essa atividade, especialmente com os moradores de rua, né, irmã Zita?
Exatamente, e eu não vou me deter muito em cada projeto, porque...
Mas eu quero falar, a senhora falou o projeto Pouso aí, que vem aí agora no inverno, que é rigoroso, se pretende na Casa Fratelli Tutti, oportunizar pouso para o pessoal, os moradores de rua. O próprio secretário teve aqui, o papai disse que são mais de 60 hoje que vivem nas ruas de Vacaria?
Exatamente. Nós atendemos já há 2 anos esse projeto, mas estamos atendendo mais a nível de inverno, porque precisamos de voluntários. E sem os voluntários não é possível, principalmente de homens, para acompanhar no banho, além da refeição, janta. Precisamos de voluntários, já temos alguns, mas sempre necessito mais uns. E também homens para acompanhar no banho.
Tá certo. Bom, Daniele Zambonin, a Dani, que faz parte aí também da coordenação da diretoria da Casa Fratelli Tutti. Como estamos mantendo esse projeto maravilhoso aí, onde que oportuniza atualmente aí almoço para torno de 40, 60 pessoas todos os dias e todas as quartas-feiras à noite, você sai pelas ruas de Vacaria com a marmita e a cozinha solidária. Como está sendo mantido e a comunidade pode contribuir ainda mais com esse projeto? Dani, que alegria tê-la aí, bom dia.
Bom dia, Vladimir, colaboradores e associados da Casa Fratelli e todos os ouvintes. Então, falando um pouco sobre a casa, como que ela se mantém, atualmente, né, a gente tem algumas despesas fixas, água, luz, internet e gás, que ficam em torno aí de 3 mil mensais. Então, a gente está sempre buscando recursos, criando e protocolando projetos que nos ajudem com essas despesas. A gente já recebeu recurso da prefeitura, da vara de execução criminal, que nos ajudam na compra de equipamentos, de mantimentos para casa e principalmente para a compra do gás. Mas ainda, né, a gente tem esse custo de água, de luz e da manutenção, né? Como a casa já é uma casa que existe há vários anos, ela requer também algumas manutenções. E essas despesas a gente acaba pagando pelas doações que a gente recebe por meio da nossa conta, pela nossa chave Pix. Valores que fazem muita diferença, né? Que nos ajudam, sim, a manter a associação. Seja 5, 10, 20, 100 reais, qualquer valor é sempre muito bem-vindo.
Tá certo. Bom, irmã Judite Ângela Dalla Brida, também da congregação Nossa Senhora da Menina, que está junto aí com a irmã Zita desde maio do ano passado, atuando mais especificamente na Casa Fratelli Tutti, que atende aí moradores de rua em especial. As parcerias permanentes que estamos aí para esse projeto maravilhoso, para atender aí essas pessoas de rua e oferecer pelo menos o almoço. Pelo menos um almoço aí, mais de 40 refeições diariamente. Seja bem-vinda, que alegria. Irmã Judite, bom dia.
Bom dia, é um prazer a gente estar aqui e agradeço essa oportunidade de nós estarmos aqui para poder falar sobre Fratelli Tutti. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que a congregação é Irmãs de Nossa Senhora Menina, sem mudar.
Tá. Tá.
É um nome
Maria Bambina
popular.
Para os italianos.
Maria Bambina.
Isso, isso. Maria Bambina.
É uma devoção nome... muito presente na nossa diocese, graças aos capuchinhos que sempre tiveram muita
Maria
ligação.
Maria Bambina.
Em quase
isso.
Todas as igrejas da diocese tem a imagenzinha de Nossa Senhora, pequena.
É verdade.
Inclusive na catedral.
Isso é um apelido carinhoso que o povo nos deu, porque o nome oficial é grande e nem convém falar aqui.
Exato.
Então, para falar sobre a sua pergunta, sobre como a gente consegue esses recursos para manter o projeto Nosso Prato, então existem doações. A maioria dos recursos vem de doações, a grande maioria. Então, existem doações que são esporádicas, anuais, né? Paróquias nos doaram muitas, vieram muitas doações de paróquias, teve paróquias junto com movimentos que doaram mais de 1.500 quilos de alimento numa vez só. Então, são doações muito boas, que embora esporádicas, elas dão um sustento grande para o ano todo. Além dessas doações de paróquias, existem doações espontâneas de pessoas que chegam com uma cesta básica ou com meia dúzia de litros de leite, 5 quilos de arroz e feijão. São lindas essas doações.
Sim.
E tem doações também, são parcerias fixas. Tem o IMEC, a Casa da Fruta, o Salvador, o Moinho Vacaria, Supermercado Santo Antônio, que fazem doações semanais, até mais de uma vez por semana. No IMEC são 3 vezes por semana, Santo Antônio 2 vezes, o Moinho nos doa uma quantidade de 100 pães por semana. E a Casa da Fruta também doa frutas muito boas para a gente se manter. Então, tem doações que são fixas e tudo isso ajuda a manter o projeto. Mantém o projeto, claro que faltam coisas. Por exemplo, a mistura é sempre um desafio, mas as coisas básicas praticamente nós ganhamos todas e elas vêm por meio de doações. É uma coisa maravilhosa e nós aproveitamos esse espaço para agradecer as pessoas que fazem essas doações.
Exatamente. Bom, os moradores de rua, é iniciativa própria que eles buscam vocês lá, irmã Judite? Como é que funciona lá a Casa Fratelli Tutti?
Eles chegam por iniciativa própria, eles procuram a casa. E não são só apenas moradores de rua, são migrantes também.
Sim.
E aqui é muito importante a gente falar que vem pessoas, por exemplo, da Bahia, de Goiás, eles chegam para trabalhar aqui na cidade e não tem uma referência. Então é bonito
por iniciativa
saber...
própria.
Isso,
e às vezes não consegue, né? Porque as empresas têm esse vínculo mais com o pessoal de contratar junto e trazer.
Isso, então tem pessoas que são necessitadas daqui de Vacaria e tem pessoas que vêm de fora e muitos chegam a dizer obrigado ao povo do Rio Grande do Sul que nos deu esse alimento. Então é muito bonito a gente saber que tem essa referência na cidade.
É verdade. Estamos aqui conversando sobre a Casa Fratelli Tutti, que somente no ano passado serviu mais de 11 mil refeições. Nós falamos aqui, só antes da Patrícia aqui, irmã Judite, nós falamos muito aqui de moradores de rua, a senhora falou também de pessoas que vêm de outros estados por iniciativa própria, buscar trabalho aqui em Vacaria, especialmente nesse período da colheita da maçã, mas a senhora disse que tem também lá catadores, outras pessoas que buscam lá a sua refeição diariamente, irmã?
Isso, tem pessoas que deixam o seu carrinho ali, a sua coleta de reciclagem e vão almoçar, porque também são pessoas necessitadas.
Claro.
Que quem recolhe lixo, não, desculpe, quem recolhe a reciclagem, aquilo que é reciclado, não é que tenha um retorno grande sobre isso. Então para obter recurso para se alimentar não é fácil assim. Então a casa acolhe com muito carinho essas pessoas
Os
também.
Os recicladores também.
Isso também.
Bom, ali vocês trabalham muito também a questão ali de que são moradores de rua, mas muitos têm problema de alcoolismo, alguns problemas mentais também. Mas esse trabalho vocês buscam outra e também querem ampliar. No presente momento não tem um trabalho específico nessa questão saúde com eles, irmã?
É, no presente o que nós podemos oferecer é essa alimentação e algumas orientações que são dadas ali na casa também. Mas o que a gente oferece, que já é um grande projeto, é pelo menos garantir que eles tenham alimentação diária.
E alguns, inclusive, vocês encaminham, têm a oportunidade de trabalho e voltam ali se alimentar, pedir ajuda,
sim,
de vocês.
Sim, nós temos vários relatos de pessoas que vieram procurar trabalho, se apoiaram aí na casa, e nós demos o apoio também de ajudá-los a guardar até o material por um dia, pelo menos, para eles irem buscar trabalho, e eles conseguiram trabalho, retornaram à casa para buscar suas coisas e felizes por terem conseguido o trabalho. Então, isso dá uma satisfação muito grande para a gente também, porque são pessoas necessitadas.
Claro.
Porque alguém que se desloca para buscar trabalho é também alguém que está em necessidade, e a casa está aberta para isso.
Bom, Patrícia Paganella, que bom tê-la aí, é da diretoria da Casa Fratelli Tutti, mas faz aí um trabalho muito importante também, Patrícia, mais focado com os migrantes. Que trabalho é esse? Como é que está o trabalho que está sendo desenvolvido pela Casa Fratelli Tutti? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É sempre um motivo de alegria e satisfação estar aqui conversando com vocês e atualizar também a população em geral a respeito desses temas sociais. Bom, eu faço parte, então, além de fazer parte da diretoria da Casa da Fraternidade Fratelli Tutti, acompanho desde o início o grupo que atende os migrantes e imigrantes aqui na cidade de Vacaria. Esse grupo, ele surgiu ainda bem no início do funcionamento da Casa da Fraternidade também, porque foram fatos que coincidiram. A grande leva de imigrantes que chegavam em Vacaria com o início das atividades da Casa Fratelli.
E continua chegando, Patrícia?
De uma maneira mais calma agora, mas continuam. Continuam chegando, e também não é tão grande o fluxo, porque o pessoal vem e já vai se colocando na casa de outros imigrantes, parentes deles que já estão aqui.
Perfeito.
Então, agora o fluxo está um pouquinho mais normalizado. Isso. Então, nós fazemos esse trabalho junto à Casa da Fraternidade, o Serviço Pastoral dos Migrantes. Atendemos, então, imigrantes haitianos e venezuelanos, na sua grande maioria, mas também, como bem ressaltou a irmã Judite ali, os migrantes, o pessoal que passa aqui pela cidade também, a gente presta um atendimento naquilo que é necessário. Mais especificamente aos imigrantes, haitianos e venezuelanos. Nós temos um trabalho com eles desde o início aqui. Foram pessoas que chegaram e que chegam aqui em condições muito precárias. Eles precisam, desde o atendimento, assim, a doação de uma peça de roupa, móveis para casa, há também a necessidade deles de uma contextualização nos nossos costumes, porque eles vêm de fora com os costumes do país deles, né?
E totalmente
chegam aqui num mundo
nossos.
Diferente. Então, a gente prestou e presta também esse atendimento a eles no sentido mais de uma formação, porque eu ressalto aqui vários desafios que eles passaram e que nós também, enquanto grupo que atendeu todos eles, nós passamos junto com eles, né? A questão da moradia foi uma questão crucial para nós, bastante desafiadora em termos de dificuldade de conseguir. Nós temos aqui no Brasil, aqui em Vacaria, a gente tem o hábito de, sempre que vai procurar uma casa para alocar, você procura uma imobiliária, ou a maioria dos imóveis estão numa imobiliária.
Sim.
E a imobiliária sempre requer, quando a pessoa vai fazer um contrato de locação, uma série de documentos que esses imigrantes nunca tiveram como dispor de toda essa exigência, né? Então, foi um serviço, assim, da gente buscar pessoas que se dispusessem a alocar os imóveis diretamente, dispensando o fiador, também cobrando um aluguel um pouco mais barato, entendendo as dificuldades,
sim,
deles, né? A situação, assim, deles entenderem como é que funcionava tudo isso, como é que eles pagavam, né? Aluguel, água, luz, que para eles era um pouco diferente. A questão assim, das compras aqui, nós também fizemos várias formações em relação a isso, ainda fazemos. Aliado a todo esse atendimento pastoral que nós fizemos e fazemos até hoje com todos eles, a gente segue ali na Casa Fratelli com o atendimento e a distribuição das roupas. Nós concentramos ali a doação de roupas para todos eles, inverno e verão, cobertores, roupas de cama, roupas de banho, colchões, alguns móveis. Nós tivemos já tempos de conseguir muita coisa de móveis e corremos bastante aí na cidade, para todo lado, levando e trazendo coisas para eles, porque eles chegam sem nada, né? Como Sim. eu já disse. Então, todo esse trabalho. Aí, nós temos também, funciona na sala da pastoral, um pequeno brechó, porque é muito grande o fluxo de doações que a gente recebe de roupas lá. Então, nós pensamos também que nós poderíamos, além dessa doação, nós fazermos um brechó para que ali onde nós comercializamos a R$2 a peça de roupa, e esse não é muito que a gente consegue acumular, né, com esse valor, é um valor baixo, né? Mas, assim, tudo ajuda para que a gente possa acumular um valor aí e trocar isso, adquirir cestas básicas, adquirir Vale Gás, porque tem pessoas que não estão empregadas ainda, que a gente precisa também auxiliar nisso, na alimentação, no Vale Gás. Aliado a isso, também tem, então, as aulas que a irmã Judite mencionou ali, as aulas de português para os haitianos. Nós, como grupo da pastoral, trabalhamos em parceria, em rede, com a Associação dos Haitianos, que também é um grupo que tem uma sede ali na Casa da Fraternidade Fratelli Tutti, o Jerry Costume, um haitiano, que ele é o presidente da associação. Então, a gente trabalha junto, também tem outras parcerias aí, de fazendo vários atendimentos, questão de documentação, questão da língua, da comunicação, que é um trabalho bem desafiador, né? Tem a colaboradora lá da Casa Fratelli também, a Nira, que faz esse trabalho junto aos haitianos. Enfim, é um trabalho de pastoreio mesmo.
É verdade.
De todos eles.
Que bom. Patrícia Paganella, ainda sobre esse seu trabalho com os imigrantes e migrantes da Casa Fratelli Tutti, algo a acrescentar, por gentileza?
Sim, Ledmir. Gostaria, então, de pedir que a população continue fazendo as suas doações, porque toda doação que nós recebemos lá é bem-vinda, sejam de roupas em bom estado.
É, o cara, né? Aqui, ó, me passaram que até de São José do Ouro chegou ontem roupas lá, o pessoal doando para a Casa Fratelli Tutti.
Opa, que bom, que bom. É. Então, roupas em bom estado, principalmente roupas masculinas, porque a gente precisa muito, a demanda é muito grande e a doação desse item é pouco. E também gostaria de dizer que a gente tem alguns projetos, algumas ideias aí para trabalhar com os imigrantes esse ano, que nós vamos colocar em funcionamento, mas aí a gente vai...
Conte com a gente, vamos divulgar.
Divulgando é um trabalho por aqui também, porque é mais no sentido de geração de renda para as mulheres imigrantes, né? Então, a gente tem um projeto bem bacana aí para colocar em andamento.
Que bom.
E quero agradecer também, então.
Nós estamos juntos aí. Dom Silvio, ainda sobre a Casa Fratelli Tutti, o que o senhor gostaria de acrescentar? Porque eu preciso falar desse momento, mais uma vez, extraordinário de fé, de espiritualidade, que é a Romaria de Biaçá neste final de semana. Subespecificamente, Casa Fratelli Tutti, algo a acrescentar, Dom Silvio? Bom,
primeiro, eu quero dizer uma gratidão muito grande a todos que colaboram com a Casa Fratelli, esses doadores, parceiros, prefeitura que nos cede uma funcionária, também a segurança durante o tempo do pouso, naquele inverno rigoroso, os vereadores que têm destinado para nós emendas parlamentares, é muito importante, porque a gente vai qualificando os ambientes, os equipamentos da casa. Quanto se fala de voluntários, então nós preferimos chamar vocacionados quando se trata do conceito mais cristão, católico, porque uma pessoa que se sente inquieta com essa realidade e quer fazer alguma coisa, é uma vocação, é um tipo de vocação. Então, quem tiver essa inquietação e quiser colaborar, sinta-se chamado por Deus e bata a porta da Casa Fratelli e será bem-vindo. Mas o que tem lá é graças a essas pessoas que se dispõem a garantir que todos os dias nós tenhamos condições de oferecer as refeições. Nós temos alguns desafios na casa, que é as despesas fixas. Nós temos que pagar luz, pagar água, o gás permanente. Isso tem aparecido, a gente vai conseguindo, mas é na providência mesmo. Às vezes estamos sem nada, daqui a um pouco chega o dinheiro, a gente consegue pagar o gás, consegue pagar a luz, consegue pagar a água. Então, é um desafio permanente ainda. A gente sonha em ter uma parceria mais estável para poder garantir esse básico diariamente. Então, se alguém quiser ajudar também, tem o nosso Pix, que está espalhado nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui alguns mosquitinhos que foram preparados pela Casa Fratelli aqui na rádio. E aí, quem quiser vir buscar aqui, leva. E se quiser nos ajudar com o valor que quiser, mensalmente ou quando puder, será bem-vindo. Temos também o desafio de alguns ingredientes para as refeições que não vêm nas doações e que daí precisam ser complementados. Hoje pela manhã, chegando lá na casa, uma das cozinheiras veio dizer que não tinha mais cebola. Daí a recomendação, usa a cebola verde, que tem bastante aí. Então, isso acontece. Às vezes falta. E a criatividade das cozinheiras também resolve, como a mãe resolve em casa, né? Falta uma coisa e tem outra. Quero ainda dizer, porque eu sei que precisamos falar da Romaria, que nós temos o trabalho na casa de acolhimento dos moradores de rua, mas decidimos não parar o trabalho que os jovens e o Cursílio faz, porque são equipes do Cursílio que preparam a janta toda quarta-feira, porque uma coisa é estar em casa e receber um morador de rua na sua porta, em casa, e a gente tem uma certa impressão do morador de rua, outra coisa é ir lá onde eles estão, ou onde eles circulam, e entendemos que são duas experiências que se complementam. Não decidimos nunca desistir desse trabalho, que é ir ao encontro, porque quando a gente vai lá na elevada, quando a gente vai ali do lado dos trilhos do trem, quando a gente vai embaixo das marquises, quando a gente descobre nos becos e buracos aqui da cidade os moradores de rua, é outra experiência, é outra visão que a gente tem do morador de rua, diferente daquele que bate a nossa porta ou nos aborda na esquina. É preciso lembrar que nós temos ali na casa também uma parceria com o CETAP, o Centro de Tecnologia de Apoio à Agricultura Familiar e, acima de tudo, a agroecologia já com uma feirinha bem estabelecida de produtos orgânicos. Na nossa coordenação temos também a Cláudia Nunes, que não está aqui conosco por força de trabalho, então é importante também lembrar que ela faz parte, uma jovem também que integrou a nosso projeto. Quando alguém perguntou aí, Vladimir, pelo WhatsApp, da possibilidade desses irmãos e irmãs de rua trabalharem nos pomares, se quiserem, venham até nós em qualquer dia da semana, de segunda a sexta-feira, e podem fazer diretamente ali o convite. Possivelmente terão alguns colaboradores. Mas é sempre bom lembrar que a situação do morador de rua, ela é complexa. Então, alguns deles, por mais que quisessem, talvez não iam conseguir manter um ritmo de trabalho, porque aí tem aquilo que tu já citou. Ou tem o problema do alcoolismo, tem o problema das depressões, tem o problema dos problemas mentais. É um conjunto de coisas, de carências que vem acumulando e se manifestam neles ali. Então, muito obrigado a todos que já colaboram. Obrigado àqueles que compreendem o nosso trabalho e também nos ajudem aqueles que não compreendem. E também recebemos críticas pelo trabalho que fazemos. Nem sempre somos entendidos e compreendidos. Há muitas visões sobre as mesmas coisas na sociedade, mas nos ajudem mesmo enviando uma crítica, porque pode nos ajudar a aperfeiçoar o nosso trabalho. Sonhamos em aperfeiçoar o trabalho, que além desse socorro direto e imediato, que a gente entende já tem um valor, é avançar, por exemplo, encaminhamento para clínicas de recuperação. Esse caminho da Casa Fratelli para um bom emprego digno também é um caminho que precisamos fazer, ainda aperfeiçoando, melhorando, mas vamos fazer, vamos dar um passo a cada momento.
Bom, 9h53, eu tenho dois minutinhos. Romaria de Biaçá, o senhor está indo de Biaçá, muitos romeiros a caminho, muitos romeiros vão lá, o que dizer sobre a Romaria e para quem vai ou está indo a Biaçá nesse momento, por gentileza, Dom
Silvio. É uma excelente experiência, eu fico encantado a cada ano, o ano passado foi uma Romaria extraordinária, esse ano tudo indica que vai ser outra Romaria extraordinária.
Com certeza.
Hoje à noite estou indo para lá porque tem uns ritos de acolhida dos nossos futuros padres, os seminaristas que estão ingressando nas etapas da formação. Volto para Vacaria, amanhã vou já para ficar até domingo. Tem uma convocação para a juventude no sábado à noite. Há uma intenção de mobilizar em torno de 1.000 jovens lá para fazer uma boa acolhida e um bom rito de coroação, de coroamento da imagem de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. É a 72ª edição. Somos gratos ao Padre Zanata, que lá no início, quando começou, também teve dificuldade de ser compreendido na expressão que ele dava para a Romaria. O Padre Zanata saiu de Biaçá, a devoção ficou, e hoje há um reconhecimento da figura do Padre Zanata.
É verdade.
Aconteceram várias caminhadas do Padre Zanata. Fica aí o convite para estar lá, seja hoje, seja amanhã, seja no sábado. A culminância da Romaria se dá no sábado à noite, que é o momento auge assim, Romaria. Mas ela se estende ao domingo, com várias missas, com possibilidade de confissão para quem já nesse tempo de quaresma quer preparar sua Páscoa. Tem a experiência das caminhadas, muita gente faz caminhada de longe. Tem gente que vem de Passo Fundo.
Aqui de Vacaria, sei de gente. Gente aqui do morador, aqui do bairro Gaúcha, vai a pé para lá.
É uma experiência
muitos
bonita.
Muitos vão de bicicleta, ciclistas também aqui de Vacaria vão ir.
Então. Tem gente que vem de Passo Fundo, Bom, as razões são inúmeras, né?
É verdade.
Tem muitos que vão em busca de uma graça, mas tem aqueles que a maioria vai para agradecer. E uma das coisas que me impactou muito na Romaria de Biaçá, no primeiro ano, foi circulando lá nas equipes que trabalham, chegam em torno de 1.000... colaboradores para que a Romaria aconteça, somando agentes públicos, somando lideranças, pessoas que se dispõem a ajudar. E o que que eu detectei lá nas conversas? Que uma grande maioria das pessoas que trabalham lá, e felizes, alegres, com um sorriso no rosto, elas estão lá porque vão agradecer. Elas estão se doando para a Romaria, trabalhando na cozinha, trabalhando no setor, a título de gratidão pelo que já conseguiram, as graças e a paz interior, ou seja, tantas coisas que as famílias vão lá agradecer também. É uma experiência bonita, Deus nos deu esse presentão na nossa diocese, então precisamos valorizá-lo e colocar à disposição de quem quiser fazer uma experiência para marcar a sua vida.
Tá certo. Dom Silvio, obrigado. Obrigado também a Patrícia, a Dani, as irmãs Zita e a Judite da congregação Nossa Senhora Maria Bambina, né?
Agora saiu certo.
Agora saiu certo. Menina Bambina, Maria Bambina, que fazem parte também da Casa Fratelli Tutti. E falaram do trabalho da casa, daquilo que está sendo desenvolvido, do apoio importante da comunidade. E o Dom Silvio culminando, então, com essa manifestação também sobre a Romaria em honra à Nossa Senhora Consoladora, que acontece neste final de semana em Ibiaçá.